Olá! Hoje a gente vai conversar sobre educação inclusiva no Brasil. Vamos usar uns trechos de um documento bem interessante que olha para os desafios, mas também para as possibilidades, sabe? Na escola de hoje. A ideia aqui é tentar entender mesmo onde a gente avançou e o que ainda emperra, né? Para ter uma escola que abrace todo mundo de verdade. E o ponto central que esses textos trazem é forte, né? Que a educação inclusiva não é só um método pedagógico. É mais fundo. É um direito humano, um princípio ético mesmo. Significa olhar para a diversidade como potência, como riqueza, e não como um problema a ser resolvido. E o mais legal, isso beneficia todo mundo. Não só o aluno com deficiência. Cria empatia, respeito. Bom, vamos tentar entender isso melhor.
Exatamente. E se a gente olha para a história disso, é interessante ver a evolução. A gente saiu de um modelo bem segregador, né, com aquelas instituições especiais, um olhar muito médico para a coisa. Depois veio a integração, que era colocar o aluno na escola comum, mas assim, muitas vezes era ele que tinha que se virar para se adaptar, né?
A escola não mudava muito.
Pois é. O que é fascinante é essa virada de chave para a perspectiva inclusiva. Isso ganhou força legal com a Constituição de 88, que já apontava para o atendimento especializado, preferencialmente na rede regular, e depois veio a LDB, em 96. Claro que colocar essa ideia bonita na prática, no dia a dia, esse ainda é o grande X da questão.
E os documentos que a gente está vendo descrevem a nossa legislação mais nova como bem avançada nisso. Tem a Política Nacional de 2008, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. O que exatamente assim, segundo as fontes, faz essa legislação ser tão notável? E como isso bate de frente com a realidade que a gente ainda vê muito por aí? Porque essa lei define o atendimento educacional especializado, o AEE, né? Como algo para complementar ou suplementar, nunca para substituir a sala de aula comum. O foco é tirar a barreira, e geralmente acontece no contraturno, nas salas de recursos e tal.
Isso. A lei no papel é robusta, sem dúvida. Mas o contraste com a prática, olha, ele é gritante. E aparecem obstáculos bem concretos, sabe? Um ponto que sempre surge é a formação dos professores. Muitas vezes é pouca, tanto na faculdade quanto depois, na formação continuada. E às vezes muito teórica, longe do pega para capar da sala de aula inclusiva.
Entendi. Falta conexão com a prática real.
Exato. E tem a questão de recursos e infraestrutura. Falta material adaptado, falta acesso fácil à tecnologia assistiva. E, às vezes, falta o básico do básico de acessibilidade física, né? Rampa, banheiro, que todo mundo consiga usar.
Barreiras físicas mesmo.
Sim. E tem as barreiras de atitude, que são talvez as mais difíceis. O preconceito, o capacitismo, que é aquela ideia errada de que um corpo típico é o padrão, é superior. E uma resistência geral à mudança na cultura da escola.
Pesado.
E ainda junta currículo engessado, avaliação padronizada para todo mundo igual, sala lotada e a dificuldade de conversar com a saúde, com a assistência social. É um trabalho que tinha que ser junto, né? Isso levanta uma questão importante. Como é que a gente começa a, tipo, desatar esses nós todos? São tantos.
É uma lista que impressiona, dá a dimensão do tamanho do desafio. Mas os textos também, eles apontam saídas, certo? Que caminhos eles sugerem para a gente começar a desmontar isso? O material coloca a escola, ela mesma, no centro da mudança. Diz que ela precisa mexer no projeto pedagógico, na gestão.
Uhum. A escola inteira tem que se repensar.
E o AEE, aquele atendimento especializado, ele é a chave. Mas ele funciona mesmo quando está colado na sala de aula comum, quando os professores trabalham juntos de verdade. E aí surge uma estratégia que parece bem promissora, que eles chamam de Desenho Universal para Aprendizagem, o DUA. Já ouviu falar mais a fundo?
Sim, o DUA é uma abordagem muito interessante. A ideia é você já planejar a aula pensando em múltiplas formas de apresentar o conteúdo. Usar vídeo, texto, áudio, imagem E também diversas maneiras para o aluno poder mostrar o que aprendeu, sabe? Escrevendo, falando, desenhando, encenando.
Flexibilidade total, então.
Exato. E diferentes formas de engajar, de manter o interesse de todos. O objetivo é já construir a aula de um jeito flexível desde o começo. Assim você diminui a necessidade de ficar fazendo adaptação pontual depois, para cada aluno.
Faz sentido.
E além do DUA, os textos falam de outras coisas. Diferenciação pedagógica, que é ajustar o ensino, né? As tecnologias assistivas, claro, e também trabalho colaborativo entre professores, tipo co-ensino com dois na sala, e até tutoria entre os próprios colegas.
Então, pelo que entendi, a chave parece ser mesmo flexibilidade e muita colaboração, né?
Sem dúvida. É por aí. E para isso acontecer, a formação do professor tem que ser diferente, tem que ser contínua e tem que ser lá na escola, sabe? Ligada com a prática real. Tipo pesquisação, talvez.
Dentro do contexto.
Isso. E claro, né? Precisa de política pública integrada que garanta o investimento necessário. Porque se a gente conecta tudo isso, fica bem claro, né? A inclusão na escola não é uma coisinha isolada. Ela é parte fundamental para construir uma sociedade que seja inclusiva de verdade para todos.
Bom, então, para a gente amarrar aqui, o que fica dessa nossa conversa olhando para esses textos? A gente tem no Brasil um conjunto de leis para a inclusão na educação que é considerado muito bom. É um direito garantido. Só que a realidade na escola ainda tropeça em barreiras gigantescas. Formação de professor, falta de recurso, atitudes que precisam mudar, estrutura rígida.
Uhum.
Mas mesmo assim, tem caminhos, né? Estratégias como esse DUA, um AE que trabalha junto com a sala comum, mostram que é possível avançar. É um processo, né? Não acaba nunca.
E é um processo que, no fundo, reflete um compromisso. Um compromisso ético e político muito profundo com a democracia, com a justiça social. Uma escola que consegue abraçar e valorizar a diversidade, ela não melhora só para alguns alunos, não. Ela enriquece a experiência de todo mundo ali dentro. Forma cidadãos mais conscientes, né, mais preparados para lidar com a pluralidade que é o mundo.
Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação inspirada numa fala da Maria Tereza Mantuã, que aparece nos textos. Se a escola inclusiva é aquela que está sempre se mexendo, sempre se repensando, nunca está satisfeita, que pequena mudança ou que reflexão sobre valorizar as diferenças a gente pode começar? Hoje mesmo, no nosso dia a dia, seja onde for. Fica aí para pensar.